ponta dos dedos.
Rafael Lopes.
Amigos do GE e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, a edição de número 196, a oitava dessa sexta temporada do podcast. Estou aqui mais uma vez com o Luciano Burti. A gente vai falar bastante sobre a etapa deste fim de semana da Stock Car, etapa de 45 anos da maior categoria do automobilismo brasileiro, que vai ser disputada no tradicional autódromo José Carlos Patti, em Interlagos. Vou estar lá com o Luciano, a gente vai acompanhar essa etapa em loco e a gente vai ter um convidado muito especial agora nesse programa aqui para falar sobre esse assunto. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, dessa vez ao vivo também no GE.
Fala, Rafa, tamo junto, que nem você já adiantou, cara, programa especial hoje, ao vivo aqui no GE, e vamos falar principalmente então de Stock Car, etapa boa, Interlagos. Por mais que, até mesmo pensando na época de piloto, cada pista é especial, porque tem um desafio diferente, Interlagos é sempre Interlagos, então a gente vai acompanhar mais uma etapa muito legal da Stock Car.
Então, antes da gente trazer o nosso convidado para o papo, acho que vou rodar um vídeo aqui para a gente apresentar quem vai estar com a gente nesse programa hoje.
Passe em cima da zebra, Felipe Massa. Vem Felipe Massa. Já vai para os últimos metros. Com o botão de ultrapassagem acionado para não ter problema. Vem Felipe Massa. Um momento incrível que a Stock Car está vivendo em Cascavel. Vitória de Felipe Massa pela primeira vez em 69 provas. Precisou Felipe Massa para vencer. Histórico, um dos pilotos mais vitoriosos da história, vencendo pela primeira vez na Stock Car. Oi, sumida, seja bem-vindo ao carro 19, a vitória de Felipe Massa.
Uma corrida atribulada, vitória de Felipe Massa na corrida número 2. Vitória de Massa do grande Felipe Massa, bandeirada. E o vencedor da etapa, Felipe Massa. Olha aí, bacana demais. E a galera cantando Massa, Massa. Olê, 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 olá.
Vem pra ganhar pela terceira vez na história, na Stock Car. Felipe Massa, que desde que foi pra equipe da MG, é outra história, é outra parada. O Massa correndo em Chevrolet. O Massa vem pra buscar a terceira vitória dele. Vem pra buscar o quinto pódio em 5 etapas consecutivas. Felipe Massa, vem pra vitória. Vem pra trazer o carro 19 de novo. À frente, Felipe Massa vence a sprint no Velocitar. Passa na primeira posição o Felipe Massa, para a alegria de Thiago Meneghel, da equipe TMG, para a festa do time de Americana. Para a alegria dessa equipe que está colocando esse cara acostumadíssimo a andar na frente de novo na primeira posição.
Tá aí nosso convidado de hoje, Felipe Massa, né, que está muito bem na temporada 2024 da Stock Car. Era o líder, né? Mas houve uma mudança da CBA. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. CBA é sempre muito complicado para a gente falar, essas mudanças de regulamento, essas mudanças de pontuação, né, por causa de regulamento, mas depois a gente fala sobre isso. Felipe Massa, 5 pódios nas últimas 5 etapas, 3 vitórias na Stock Car, tendo um grande início de ano. Felipe, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma vez ao Na Ponta dos Dedos. Queria saber a tua expectativa para esse fim de semana lá em Interlagos, uma etapa especial, né? Num circuito que você adora e que você venceu por 2 vezes na Fórmula 1 e agora 1 vez na Stock Car.
Ah, tudo ótimo, Rafa, Luciano, grande prazer estar aqui na Ponta dos Dedos mais uma vez. E logicamente, depois de muitas ótimas corridas, né? Vocês mostraram aí 3 vitórias, que é sem dúvida emocionante, né? Tá vivendo um momento como esse, acho que as coisas estão encaixando muito bem, competitivo todo final de semana praticamente, e conseguindo, né? Tá brigando pelo pódio a cada evento, e tá conseguindo subir no pódio, né? Nesses últimos 5 eventos que tiveram. Né, então acho que é muito bacana, é muito bom, acho que bom resultado te traz ainda algo a mais, né, para você continuar nessa luta, continuar na motivação e melhorando e E eu acho que não tem coisa melhor do que você brigar pelo lugar mais alto do pódio, né? Então é uma emoção muito grande. E tô, como eu disse, motivado e feliz com o momento, que esse momento continue dessa maneira, que a gente consiga tá de novo na disputa pela vitória, pelo pódio em Interlagos, que é uma pista onde normalmente eu sempre consigo andar muito bem em Interlagos, independente da categoria, tem alguma coisa diferente também lá. Então vamos tentar manter, né, esse caminho e fazer um excelente resultado em Interlagos e, logicamente, até o final do campeonato, para quem sabe a gente chegue aí na última corrida do ano, né, liderando ou com chance de lutar pelo título, que é tudo aquilo que eu e a minha equipe querem.
Luciano.
Fala, Felipe. Tô até pensando assim, a gente tem tanta coisa às vezes para falar e ao mesmo tempo fica difícil de escolher alguma coisa para encaixar aqui. E eu vou começar falando algo que, saindo um pouquinho da pista, para que também, às vezes eu tento trazer um pouquinho de referência do automobilismo, dos pilotos, para as pessoas que apenas acompanham, mas que nem são entusiastas, né? Mas de repente assistindo conseguem se conectar de alguma maneira. Então, por exemplo, algumas pessoas vendo você andando super bem no fim do ano passado, começando ainda melhor esse ano, né? Falam, pô, independentemente do que o Felipe faça na Stock, cara, na verdade, não muda nada, porque, meu, o cara foi um super, né, vencedor na Fórmula 1, tem 11 vitórias, foi vice-campeão na Fórmula 1, ou seja, o que ele tinha para fazer já fez, então o que fizer na Stock agora não tem muita diferença, e para algumas pessoas até, depois que você alcança o seu auge, vamos chamar assim, não tem muito por que continuar fazendo aquilo que você já fez muito bem feito. Para outras, cara, podem falar, pô, legal, um cara que, meu, vencedor na Fórmula 1, independentemente dos resultados do passado, o cara continua motivado, o cara continua acelerando, o cara continua vencendo, e é legal de ver, então, uma pessoa motivada para seguir por muito tempo, né, mesmo já tendo conquistado algo maior no passado. Para você, né, ouvindo e entendendo opiniões diferentes, visões diferentes, como é que você se sente, cara? Porque, sim, teve a sua fase, longa fase, Fórmula 1, Ferrari, vitórias, etc., e agora você está numa categoria como Stock Car, que para muitos pode, de repente, falar, pô, o cara, né, não deve ter mais uma motivação, mas é impossível vencer sem motivação. Como é que você se sente, como é que você enxerga essas mudanças de fase de vida e como é que você enxerga daqui para frente?
Ah, eu tô, acho que numa situação muito bacana, né, agradável na minha vida pessoal, fazem 2 anos e meio já, que a gente voltou a morar no Brasil, e a gente voltou para casa. Estou feliz, né, de estar aqui morando, né, no Brasil e vivendo, né? Acho que o Luciano deve saber bem, né, a saudade que a gente sempre sentiu, né, de casa, né, estando junto com a família, estando junto com os amigos, estando junto com o brasileiro, que a gente pode ter problemas no nosso país, mas o povo brasileiro, as pessoas aqui no Brasil são muito queridas, né? E a gente se sente muito bem estando aqui, né? Então, estou super feliz de estar aqui e eu estou super feliz também. Tive um momento muito difícil na Stock Car nos 2 primeiros anos por vários motivos. E acho que não é momento de ficar, né, e falar mal. E infelizmente passaram situações onde não foi, logicamente, teve batidas, teve culpa minha, mas teve muitas outras coisas que não foi culpa minha. Infelizmente o resultado não acontecia por outros motivos também, mas tô muito feliz que, né, a gente encontrou o caminho, eu encontrei, né, uma equipe que me respeita demais, uma equipe que ouve demais aquilo que não só eu falo, mas como né, o que acontece e o desenvolvimento, e acho que a conexão das pessoas ajudam a fazer a equipe evoluir, né? E eu acho que se a gente enxergar, né, desde quando eu comecei lá com a TMG, com o Thiago Meneghel e toda a equipe, a gente evoluiu muito, né, da primeira corrida até a última corrida do ano, até agora, né? E começamos um campeonato completamente diferente. Né, e não só eu, como meus companheiros de equipe também, a equipe está muito eficiente, bem rápida, carro rápido, consistente, e a equipe trabalhando muito bem sem erros também, né? Então, no final, eu fico muito feliz, né? Porque as coisas vêm acontecendo, vêm evoluindo e isso é muito gratificante também, né? E te leva para cima, te melhora a sua sensação, né, que você tem de continuar, né, lutando, continuar, independente se... eu tenho muito... Eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao esporte, né? Eu sempre fiz bastante preparação física, continuo fazendo, sempre mantive, né, o caminho mesmo de quando eu era piloto de Fórmula 1, que era obrigatório, né, se você, né, fazer essa preparação física forte a cada dia, eu continuo fazendo, porque o tempo vem passando, eu já tenho quase 43 anos, né, vou fazer semana que vem, então eu acho que é muito importante você se sentir bem, e eu acho que isso te traz também, né, ainda mais, né, a motivação de saber, ah, pô, já tô ficando né, uma idade avançada, mas isso, pô, não, é apenas um número, né, que se você estiver bem, com a cabeça boa, concentrado e tudo acontecendo da maneira certa, né, com uma equipe que trabalha muito bem também com você, porque piloto bom com carro ruim não tem o que fazer, não tem para onde ir, né, ainda mais quando a gente olha uma categoria como a Stock Car, tão competitiva, 30 carros a um segundo de diferença, né, isso mostra o quanto tudo tem que estar no caminho certo, né, e a gente está realmente num caminho muito bom para essa luta.
Ô Rafa, se eu puder emendar, Rafa, só para ter uma sequência, tá? Felipe acabou de falar, né, realmente no início da carreira dele na Stock Car, né, no início aí, foi difícil, não estava andando bem. E aí, Felipe, eu vou te contar uma coisa, cara, que eu nem precisava falar aqui, porque não foi nada que eu falei no ar, porque até, né, a gente tem que analisar as coisas antes de falar qualquer coisa aqui. Mas me perguntaram assim, né, pô, Massa, não tá andando tão bem na Stock, o que você acha que é o motivo? E, cara, eu te falo a verdade, tá? Falei, putz, de repente, cara, o Felipe é um cara que sempre foi um cara mais agressivo de volante, um baita controle de carro, e pelo que eu escuto, eu nunca guiei esse Stock atual, né? Quem guia fala, pô, não dá pra forçar esse carro. Se você passa um pouquinho do tompo, do ponto, você acaba aquecendo demais os pneus, você perde a aderência, não adianta, o carro é muito limitado, então tem que ir muito redondo, que não combina com o teu jeito. Falei, pô, de repente é o jeito dele que não encaixou com o carro e tal, e você vê que não é nada disso, pelo contrário, tá? Quando você acabou, então, se acertando em relação à equipe, carro, etc. Acho que até o teu jeito mais agressivo de volante acaba ajudando esse carro, que é um carro, vamos chamar assim, desequilibrado, e você tá mostrando isso, cara. Do jeito que você acabou no passado, do jeito que você começou esse ano. Então, você tá mostrando na prática que, né, não tem nada a ver com você isso aí. Então, só para trazer assim, perguntando, já que você falou que, né, não importa o que aconteceu no passado, quer dizer, importa, mas não vem ao caso. Teve uma série de questões aí para você não ter pilotado, né, não ter tido resultados bons. Agora que você está bem, você consegue ver uma evolução em termos de tocada no carro? Você aprendeu alguma coisa no caminho que realmente fez a diferença? Ou não, cara? Realmente é uma questão de acerto de carro, de equipe, uma vez que, né, o carro está bom, a gente guia bem também. Então, pegando massa daquele início que não estava tão bem com massa de hoje, tem uma diferença? Ou basicamente aquele massa já deveria ter andado bem desde o início?
Pô, acho que, né, você ter um entendimento do carro ajuda muito, né, Stock Car. A gente viu muitos pilotos sofrendo, pilotos, né, tipo, excepcionais, né, sofrendo na Stock Car, sofrendo para aprender a guiar o carro, sofrendo, e não só o carro, né, mas tem a visibilidade, tem os toques, né, que acontece muito na Stock Car, e isso acaba, às vezes você tá no final de semana muito bem e um toque destrói o seu final de semana, né, na primeira corrida, por exemplo, quando era ainda duas corridas seguidas, né, mas no meu caso tinha sempre uma situação onde eu andei um ano e meio, né, com um carro lá na equipe do Rodolfo Matheus, e eu gastava mais pneu, eu virava mais volante, meu carro nunca teve uma velocidade boa de reta, né, e pô, chegou uma hora onde começou a estressar a situação de tipo, eu não sei mais o que dizer, sobre o carro, eu nunca gastei tanto mais pneu assim em todas as categorias que eu fui, eu nunca virei tanto volante mais que meu companheiro de equipe, né, eu falei, não sei mais o que dizer. Aí passou um ano e meio, né, sofrendo bastante, e eu pedir para o Julinho Campos, que além de ser meu companheiro de equipe, também não estava bem no campeonato naquele momento, e além de a gente ter uma relação muito boa, sermos amigos também, eu falei, Julinho, posso tirar um peso das minhas costas? Vamos trocar de carro. Só para você estar ruim no campeonato, eu tô péssimo, né? Então, vamos trocar de carro só para eu tirar um peso das minhas costas, para eu ter certeza que o problema sou eu mesmo. Porque se sou eu sou o primeiro a dizer, e pé no chão, talvez, né? A gente não tem mais a mesma ideia, o jeito de guiar, o jeito de fazer, esse carro não combina comigo, eu não sei, alguma coisa pode ser, e eu sou o primeiro a dizer se realmente for esse o problema, né? E o Julinho falou, não, beleza, vamos trocar. Aí eu tinha tido um final de semana péssimo no Velopark, aí a gente trocou para Interlagos o carro, e primeiro treino eu não virava mais volante, eu não gastava mais pneu, entre os 10 primeiros a todo momento. Ele classificou em 27º sem errar, e eu fui pro Q3. Aí eu comecei, aí realmente, depois daquele final de semana, a equipe pegou o carro que eu corria e jogou no lixo, trocou o carro do Julinho, que ele falou, não, troca, tá? Porque trocou o carro inteiro, melhorou depois a situação, mas eu fiquei muito chateado, porque, pô, demorou um ano e meio nessa situação, tipo, onde eu me senti que eu não era respeitado, né, dentro da equipe. Eu passava a minha informação, passava o meu sentimento, passava aquilo que eu achava que não estava certo e nada mudava. Então, eu fiquei muito chateado com isso, porque, pô, talvez, né, uma, duas, três, quatro, cinco corridas, as coisas não vão, pô, vamos mudar, vamos fazer, vamos... E essa é a mentalidade que tem que ter numa categoria, ainda mais uma categoria na Stock Car, que é uma categoria que, logicamente, tudo vai mudar o ano que vem, mas é uma categoria que esses carros são de 2009, começou, né, esse chassi, né? E às vezes acontece de ter alguma coisa errada, e não foi... aconteceu só comigo, aconteceu com tantos pilotos, teve um problema parecido com o meu, teve que trocar tudo, né, para encontrar o caminho, para voltar a ser competitivo. Então, na verdade, logicamente, na frente, evoluí, eu teve uma evolução muito grande de mim também, de entendimento, mas quando as coisas estão acontecendo da maneira certa, a evolução é muito mais rápida, né? Então, quando as coisas estão erradas, é ainda mais difícil de você achar o caminho, né, da próximo à perfeição.
Tá certo.
Até aproveitando, Felipe, ainda dentro desse tema, né? Você estava na equipe do Rodolfo nas suas duas primeiras temporadas e agora está na equipe do Thiago Meneghel. O ano passado, do meio do ano para o fim, né? Você evoluiu bastante em termos de desempenho. Eu lembro que você falou que trocou alguma... Vocês mexeram no carro também ali na metade do ano, e depois da etapa de Interlagos o carro acendeu e vocês começaram a andar muito bem, disputar as posições lá na frente. E o Thiago Meneghel é um dos grandes engenheiros da Stock Car atualmente. Como é que é esse relacionamento e como é que está sendo o contato com o Thiago, com o trabalho com a equipe TMG nessa última temporada e agora nesse início de ano em 2024?
Ah, o relacionamento é muito bom. O Thiago é um engenheiro ex-piloto, né? Ainda mais porque às vezes é até um jeito de entender também, né? Porque você já correu, você já tem essa mentalidade também, né? Tem muito ex-piloto que não deu certo como engenheiro, né? Isso é claro também, mas o Thiago é um ex-piloto que deu muito certo, né? Como engenheiro, como chefe de equipe. Ele é um cara muito, muito pé no chão. Ele tem muita vontade de aprender. Ele tem muita... ele é muito simples, né? Também o jeito de trabalhar, o jeito de ouvir, o jeito de ir para frente. E é impressionante, mas tudo que aconteceu de situações difíceis e ruins, essa cena é muito emocionante também, né? Quando tudo que aconteceu de situações difíceis, o carro não ia e tal, a gente conseguiu, através do trabalho, através, né, de ouvir os pilotos, e a gente conseguiu evoluir, conseguiu melhorar. Então, o Thiago, ele é uma pessoa que, além de ser um grande amigo, ele é muito profissional, e eu tenho o maior prazer, né, de estar correndo na equipe dele e ainda, né, e sentir essa evolução também. Não só eu, né, é até bom dizer, mas a gente tem aí, nesse momento, três pilotos que tem totalmente possibilidade, pelo que veio mostrando até agora, de disputar o campeonato, né? Não só eu, como o Suzuki, que é meu companheiro de equipe, mas como o Felipe Batista, que está fazendo um começo de campeonato impressionante também, né?
Até isso, até aproveitando esse gancho, né? Vocês venceram as três etapas, as três corridas disputadas até agora, né? A primeira corrida em Goiânia, a vitória do Rafa Suzuki na corrida sprint, né? Equipe TMG, e na segunda corrida, a vitória do Felipe Batista, piloto da Crown. São equipes associadas, trabalham na mesma oficina lá em Americana. E agora, na terceira corrida no Velocità, a vitória do Felipe Massa. E a quarta corrida a gente não teve. E até me dá o gancho para a gente falar do que aconteceu ontem. A gente tem, inclusive, para colocar na tela, exatamente a matéria que a gente publicou aqui no GE.globo, falando sobre as mudanças que a gente teve para essa etapa. Num comunicado da CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, distribuído para as equipes e para os pilotos na segunda-feira, a pontuação para essa etapa voltou a ser a pontuação de antes do Velocità. Por quê? Para a gente explicar aqui para quem está em casa. Porque, segundo o regulamento da categoria, uma etapa só é considerada concluída quando se disputam as duas corridas do fim de semana. Como a corrida do Velocità, a corrida principal de 50 minutos, vai ser retomada apenas antes da quinta etapa, lá em junho, no fim de junho, na realidade, essa pontuação conquistada pelos pilotos na corrida sprint do Velocità fica, de certa forma, congelada. E ela só vai ser adicionada novamente à pontuação de cada um dos pilotos assim que a corrida principal for concluída lá na etapa de junho. É aquelas confusões que a gente está acostumado a ver. Isso era para ter sido visto antes, por exemplo, quando teve a decisão lá de se cancelar a corrida, né? De se não se disputar a corrida no próprio domingo do Velocità. Isso já podia já está sendo visto. Mas a gente descobriu isso ontem, né? E até a categoria já soltou um comunicado oficializando isso. Com isso, o Felipe Massa, que saiu lá do Velocità depois da vitória na sprint como líder do campeonato, volta para a sexta posição. E, de certa forma, Felipe, até aproveitando para te perguntar, é uma vantagem também, né? Porque você carregaria 30 quilos de lastro pela liderança do campeonato agora em Interlagos. E com essa mudança, você volta a carregar aqueles 5 quilos que você usou no Velocità pela sexta posição do campeonato.
Eu também, né, fiquei sabendo de última hora ontem, né, como todos, né, sobre essa mudança. Estava comemorando até a minha liderança do campeonato, para falar a verdade. Né? E aí a gente viu essa mudança. Aconteceu algo que não é normal, né? Uma corrida não teve, né? E não é que foi cancelada. Porque se tivesse cancelado era muito fácil, né? Essa situação. Então aconteceu algo diferente lá na corrida do Velocità. E logicamente a gente sempre tem, né? Alguém que goste, alguém que não goste, alguém que ache, não é justo, não é justo. Por peso a mais é justo? Eu também não gosto, para falar a verdade. Eu também não tenho esse carinho tão grande, né, por lastro de sucesso, né, em categoria nenhuma, também não gosto, né, independente dessa situação, mas eu acho que a única coisa que tem que lembrar é que tem um regulamento, e o regulamento sempre tem que ser cumprido, até porque se acontece alguma coisa, né, e vai para o tribunal, muita coisa pode ser usada, né, por o regulamento não ser cumprido. Então eu não sabia, na verdade, desse regulamento, né, e por um lado lá a gente sempre tem tem piloto feliz, piloto triste. Também será que era correto eu ter 30 quilos onde teve só 40%, né, do evento inteiro? Também não é. Então no final eu acho que o regulamento é feito para ser cumprido, e se esse era o regulamento que eu nem sabia, para falar a verdade, eu não tinha a menor ideia. Eu acho que é o regulamento, né? E isso nada a gente pode dizer.
Exatamente. E Luciano, só para te dar o gancho, né? Aproveitando, é o que a gente fala sempre sobre CBA, né? Nós falamos bastante sobre isso nas transmissões. Era algo para ter sido visto lá no domingo, né? Quando a corrida foi cancelada lá no Velocità, a gente ficou uma hora e meia no ar aqui no Sport TV. falando, informando ao público o que ia acontecer, né? E é um negócio que a gente sabe na semana da corrida, na segunda-feira antes da corrida seguinte, né? Muda tudo, né? Tudo que foi contado até agora, né? O Felipe líder do campeonato e tal, a vitória do Felipe mesmo fica em suspenso, né? Com um asterisco ali, vai ser contado.
Não, vai tirar minha vitória, hein? Pelo amor de Deus, vai tirar minha vitória, hein?
Não, eu pensei,
deixa ela ali, guardadinha.
Eu pensei na estatística. Vou tirar a estatística. O Felipe tem 3 vitórias na Stock Car. Deixar só 2 e a gente só conta a terceira lá na frente? Não, deixa 3 vitórias, já ganhou a corrida. Tá de bom tamanho. Mas é aquela coisa que a gente fala da falta de planejamento da categoria, não da categoria, mas da confederação, porque quando se decidiu cancelar a corrida de domingo, né, adiar para a quinta etapa, isso já tinha que estar na mesa, né? Era algo que tinha que estar na mesa. E a pontuação da categoria chegou a ser divulgada naquele domingo com o Felipe na liderança. Então, são todos esses elementos que a gente tem que colocar na mesa. E eu concordo com o Felipe, o regulamento tem que ser cumprido, mas eu também acho que o regulamento tem que ser melhor escrito, né? Porque é um problema sério que a gente tem, não só aqui no Brasil, em categorias internacionais também, questão de regulamento que dá margem para recurso, aquela zona cinzenta, é sempre muito complicado.
Eu vou perguntar, eu ia fazer uma pergunta para o Felipe, ele meio que já respondeu, mas mesmo assim eu vou meio que usar a mesma pergunta, mas até também destacando, Felipe, algo que você falou que eu também não tinha pensado nesse ponto, né? Que eu achei que estava errada a situação de ter acontecido o que aconteceu, porque vejo, por exemplo, fala o Casagrande, né? O cara foi líder, chegou no velocista líder do campeonato, aquela é uma pista que pune bastante a questão do peso, ele andou mal lá, então foi mal na corrida sprint, você venceu. E falei, pô, o cara já carregou lá os 30 quilos, né? A corrida foi suspensa, o cara tá indo pra Interlagos, que, pô, não tem, vamos dizer assim, nada a ver, porque já teve uma outra corrida carregando os 30 quilos de novo. Quer dizer, independentemente do que aconteça daqui pra frente, o campeonato do Casagrande, eu vou dizer, né? Já foi prejudicado de alguma maneira. Se ele vai vencer, se não vai, não importa. Mas alguma coisa já não foi de acordo, né, de carregar esse peso, que essa etapa passada aconteceu, mas não aconteceu. Ao mesmo tempo, você falou uma coisa super certa. Não seria justo o Felipe, que venceu o sprint, carregar 30 quilos, porque a etapa não aconteceu como um todo. Podia no domingo, de repente, você não ia bem, você não ia nem estar mais na liderança, ou, enfim. Ou se tivesse na liderança, teria marcado bons pontos no domingo, então você teria esse motivo de estar com peso. Quer dizer, você vê que independentemente da situação, não está certo, né? E aí cai nesse ponto que o Rafa falou, que, pô, antes de cancelarem, antes de adiar, cancela não. Antes de suspenderem a etapa, deveria ter um conhecimento jurídico em relação ao regulamento. Então, minha pergunta que eu ia fazer, que você já respondeu, que você nem sabia, ficou sabendo ontem, você sabe se isso partiu diretamente da CBA ou foi alguma equipe, algum advogado envolvido com equipes ou com pilotos que levantou a questão, botou na mesa e o negócio acabou acontecendo? Você tem algum tipo de informação?
Não, eu não tenho, até porque a gente ficou sabendo ontem também, né, no comunicado, para falar a verdade, eu não sei de onde, como veio, né, através da decisão da CBA. Não sei se talvez demorou um pouco de tempo, né, porque tantas coisas aconteceram depois da última corrida que foi adiada, né, e nem lembro uma situação que teve assim na Stock Car, que a coisa tenha sido adiada e não cancelada, né, então... Eu não sei como veio, se veio direto da CBA e como veio, eu não sei. Eu sei que talvez demorou um pouquinho demais para ter essa notícia, com certeza, como o Rafa falou.
Eu imaginei que fosse isso mesmo, que você não soubesse, cara, mas eu só falo assim, porque se partiu da CBA ou da própria Vicar, deveria ter sido mais rápido, né? A impressão que deu, que demorou tanto, que, pô, parece que alguém que enxergou, alguém foi lá e falou, olha aqui. E os caras reagindo em cima da hora. Mas também não vai mudar nada, tá? Foi mais uma curiosidade minha. Para vocês que estão lá, cara, tem que ir para Interlagos, né? Sem se preocupar com isso, sem estar lá acelerar. O resto é regulamento. Mas você falou uma coisa certa também. Depois, se não fizessem o que estão fazendo, chega no final do ano, cara, alguém entra com recurso, alguma coisa, e o resultado fica sob júdice, né? Porque juridicamente o que aconteceu, o que estaria acontecendo realmente não seria correto.
Ah, e a informação que eu tenho, até ajudando a responder a tua pergunta, a informação que eu tenho é, não houve nenhuma provocação de advogado, de equipe ou de piloto nenhum sobre esse tema, mas realmente foi uma decisão, né? Eles descobriram agora há pouco tempo, a CBA descobriu isso, E aí, numa reunião com o Fernando Giulianelli, o CEO da Stock Car, eles decidiram por essa solução que atendia, obviamente, ao regulamento, né, que está escrito lá desde o início do ano, justamente por temer uma enxurrada de ações depois de realizada a corrida, né? E com a questão de você jogar um lastro que não deveria estar no carro de cada um dos pilotos. Então, eles optaram por essa solução para justamente não ter, seguir o regulamento, claro, e depois não ter um problema jurídico por questão de quem se sentir prejudicado por essa situação. Então, fizeram isso. E é aquela decisão. Tinha que ter sido. A única coisa é que tinha que ter sido mais rápido, né? Se possível, no próprio domingo da corrida, quando ela foi adiada lá no fim de março, né? No último final de semana de março. Ali tinha já. Quando adiam a corrida, já tinha que ter essa questão do regulamento na cabeça, justamente para informar corretamente ao público que assiste a Stock Car, né? Ao público que, e também aos pilotos e equipes, né? Que não tem nada a ver com isso. E a última informação, além, só para completar o assunto, a etapa que vai ser compensada, né, antes da quinta etapa lá no Velocitar, no final de junho, deve ser realizada numa quarta-feira, inclusive.
Quarta-feira.
Segundo a CBA, eu consultei minhas fontes lá na CBA, essa etapa, eles tentaram realizar a etapa na quarta-feira antes de Interlagos, agora, nessa próxima etapa, para que não houvesse essa questão do lastro e tal, para que tudo chegasse já da forma correta na etapa de Interlagos. Só que, por uma questão de agenda do autódromo, eles não conseguiram marcar essa etapa para Interlagos, e aí confirmaram a etapa no Velocitar, e deve ser na quarta-feira da etapa, da quinta etapa, lá no fim de junho, no Velocitar, justamente para que quinta-feira já tem ação, né? Já tem atividade, já tem a montagem lá dos boxes e acho que, se não me engano, tem atividade da Fórmula 4 também, que é uma das categorias suporte da Stock Car. E aí você já vai para sexta-feira de treinos livres com o lastro correto para todo mundo, né? Não, você não teria nenhuma atividade antes da compensação dessa corrida que vale pela segunda etapa. E também para Interlagos, os pneus que eles usariam na corrida de domingo lá no Velocitar, eles vão poder usar Interlagos porque a Hankook garantiu que na etapa a ser compensada lá na frente, cada um dos carros vai ter um jogo de pneu novo, justamente para que ninguém saia prejudicado nessa compensação da etapa. Então todo mundo vai para a etapa do Velocitar, nessa corrida de 50 minutos mais uma volta que foi adiada, com um jogo de pneus novos ali. Foi a informação que vem
da CBA. Isso não era o que eu tinha entendido.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Diga, né? O que eu tinha entendido é que para essa corrida aqui em Interlagos, a Hankook deu um jogo a mais, né? Para cada. Uhum. Porque senão a gente teria que usar o pneu usado, né? Que deveria. Que estava guardado para correr, né? Usado ou seminovo, né? O pneu melhor possível que estava guardado para você fazer a segunda etapa, né? Lá no Velocitar. E aí, para não usar o pneu de lá, foi dado 3 jogos de pneu novos aqui para essa corrida de Interlagos. E a corrida lá do Velocitar, que será na quarta-feira, como você disse, antes do final de semana, iria usar os pneus lacrados lá do Velocitar, que é o que seria, né, na situação se tivesse tido a corrida, né, no domingo. Né? Então, isso foi o que eu ouvi. Esse jogo de pneu novo lá pro Velocitar, para essa corrida, eu não tinha ouvido, não.
Então, é que assim, Rafa. CBA normalmente bate cabeça, eu ouvi isso da CBA, mas se você tem essa informação já é mais atualizada do que a que eu tinha. Então, o pneu do Velocitar ficou lacrado lá para a etapa compensatória, né, que é o correto, inclusive, sim. E vocês vão ter pneu novo para a etapa de Interlagos. Fala, Lu.
Não, eu ia falar, o que o Felipe está falando faz mais sentido. Não estou dizendo que não te passaram essa informação, porque passaram essa informação para você, mas o que o Felipe está falando sobre os pneus faz mais sentido. E outra coisa, cara, não faz sentido quarta-feira, tá? Fazer uma coisa quarta-feira, na minha opinião. porque você tem que chegar então na terça-feira, cara. É, tem que estar com o box montado de qualquer maneira. Então, seria muito mais lógico, se quer adiantar um dia, fazer uma corrida na quinta-feira. Mesmo assim, já é um trampo, mas ok. Mas as equipes não têm que chegar tão cedo na equipe. Então, também essa informação, eu pensando em custo de logística, etc. Uhum. E tal, não faz muito sentido, na minha opinião.
É, exatamente. A informação de hoje é que vai ser na quarta-feira, mas exatamente o que você falou, Luciano. Logisticamente não faz o menor sentido. Você vai aumentar muito o custo, mas o Velocitar já se
desmontou. E outra, né? O correto era... O correto não, né? Porque a corrida era lá no Velocitar e o correto seria ser no Velocitar, né? A corrida que não teve. Mas o certo mesmo, pensando em todo o problema, toda a logística, era ter a corrida aqui em Interlagos, né? Na quarta, na quinta, ou quando for antes do evento. Porque aí nada mudaria e tudo ficaria da maneira mais, né?
Sim.
Justa, pensando em logística, pneu e tudo que vem acontecendo.
Pneu, né? Mas, peso.
Infelizmente. Uhum. Possível, né? Peso também, infelizmente, não foi possível. Então, criou também tantos outros problemas, né, no meio dessa decisão.
Efeito cascata, né? Você acaba tem um problema ali, vai empurrando esse problema para frente. E o pessoal do Velocitar, né, o Giga Spinelli, que é o administrador do Velocitar, já garantiu que vai ter esse dia extra para realizar essa etapa lá na etapa do fim de junho. Então tá tudo certo. Já agora é ver, né? Se vão fazer na quarta, se vão fazer na quinta, na sexta de manhã. Isso é. Aí quem vai fazer o cronograma da corrida, né? O pessoal da Vicara aí que sofre mais um pouquinho, é que vai ter esse sofrimento para encaixar essa corrida extra aí em algum momento desse fim de semana da quinta etapa da Stock Car. Mas Felipe, mas falando...
Vai um quarto lá na casa do Giga, lá na fazenda. Lá.
Vai faltar hotel para todo mundo, quem for para o Velocitar.
Pegar um quarto lá para passar a semana.
Mas voltando a falar sobre a temporada, e já explicamos, acho que todo esse problema para quem está em casa, você agora... É duro falar, né? Porque você está na liderança com asterisco, né, do campeonato. A pontuação que vale é a pontuação antes do Velocitar. Mas você agora é líder do campeonato. Felipe, você não liderava um campeonato desde 2010 na Ferrari. Eu estava fazendo essa conta com o Dudu, né, logo depois da corrida. Como é que é para você voltar a assumir uma liderança do campeonato numa categoria que você está apenas no teu terceiro ano? Você tem muita experiência internacional, claro, e Fórmula 1. A gente sabe de toda a tua carreira, mas... Voltar a liderar um campeonato te dá uma motivação mais? Tem algum fator psicológico que ajude nessa caminhada aí, nessa temporada 2024?
Bom, primeiro que já me tiraram a liderança, né? Então, vamos tentar pensar agora que a gente está em sexto lugar e tentar recuperar de novo, né? Mas acho que talvez a experiência de tantos anos, né, correndo... né, e tantos anos também, né, brigando por vitórias, liderando campeonatos e vencendo campeonatos, corridas em geral, tiveram momentos muito difíceis também, onde, pô, às vezes você começa a pensar, pô, o que está acontecendo, as coisas não vêm, falta de sorte, batida, né, sei lá, o psicológico é muito importante, né, na cabeça de um piloto ou de um esportista, né, e a gente vê isso não só no automobilismo, mas como no futebol, no tênis, em tantos outros esportes, né, onde a gente sabe o quanto é importante, né, tudo tá bom, caminho certo, no pensamento certo, né, a motivação certa e tudo certo, né, para te fazer o seu melhor, mas numa situação completa. E tá na liderança do campeonato não vale nada, porque no final o que importa é acabar na liderança a última etapa do ano, né, nesse sentido. Mas eu acho que psicologicamente tá andando bem, tá brigando por vitória, tá sentando no carro, virando rápido de cara e passando a informação certa, tá, isso é o mais importante, né, e logicamente é bacana você ver lá seu nome no topo, mas você sempre sabe, né, que isso tem que ser no final. E o seu trabalho durante o ano inteiro que vai te garantir, o seu trabalho não, né? O trabalho do conjunto que vai te garantir essa possibilidade no final. Então, não muda nada para mim estar na liderança nesse momento. é bacana tudo que vem acontecendo, né? Mas tem muito trabalho pela frente até a última etapa do ano.
É, Luciano.
Tá certo, tá certo. E cara, vou te perguntar uma coisa que acho que no último podcast que a gente teve aqui, acho que eu fiz a mesma pergunta, mas vou perguntar de novo porque essas coisas mudam principalmente pela sua experiência que você teve agora recentemente fazendo as 24 horas de Daytona e que você andou super bem. E aí eu te pergunto de novo, né? Você está aqui na Stock, concentrado, focado, líder do campeonato, vamos chamar assim, de uma certa maneira. E pensa em fazer alguma outra coisa? Pensa em disputar algum outro campeonato? Pensa em disputar alguma corrida específica fora do Brasil ou não?
Não, eu acho que nesse momento, né, como eu disse, nada mudou daquilo que eu vinha fazendo o ano passado também. Uhum. Estou focado na Stock Car. Tive um final de semana não, né? Teve alguns testes antes, teve a corrida de Daytona, tem muita coisa que acontece antes da corrida, né? Mas eu tive uma experiência muito bacana, né? Ter feito aquela corrida, ter participado do evento, é um evento muito legal, é onde, sabe, tipo o carinho, né, das pessoas e um evento bem diferente do nosso também, não no sentido da competição, mas no sentido, tipo, uma corrida longa, né, uma corrida de 24 horas, uhum, num carro completamente diferente também do carro da Stock Car, que é um carro muito rápido e bom, né, tipo, muito parecido, né, com um carro de fórmula do que com um carro de turismo, né. Então eu, uhum, tive um prazer muito grande, né, em ter participado das 24 horas de Daytona, ter conseguido um pódio, né, primeira vez que eu participei das 24 horas de Daytona, um pódio, a gente conseguiu a terceira colocação junto com, que é a equipe, né, do Felipe Fraga, ele corre o campeonato inteiro lá de IMSA, e então foi muito legal, foi muito bacana, a gente fez um excelente trabalho juntos. O Felipe também guiou demais, né? Ele guia muito, é um excelente, uhum, piloto, tá com a mão total do carro, da equipe, né? É um piloto que merece muito, merece sem dúvida mais ainda daquilo que ele já conquistou fora do Brasil, né? E eu espero que ele consiga, uhum, conquistar, porque ele é um excelente piloto, mas acho que a equipe, né? O inteira, o carinho que foi o quanto bacana foi participar, pode ser que a gente faça de novo no próximo evento, na próxima corrida que tiver lá, nas 24 horas de Daytona, pode ser que eu participe de novo, porque foi muito legal. Mas Stock Car agora é o meu foco, não só Stock Car, como outras coisas que eu tenho que não tem nada a ver com corrida, que é restaurante, né? Eu acabei de abrir um restaurante novo chinês, que a gente abriu essa semana agora e está sendo um sucesso tão grande, lotado todos os dias, e é um restaurante único aqui em São Paulo. Não que não tenha restaurante chinês, mas eu acho que o que a gente conseguiu montar está sendo uma experiência muito bacana para as pessoas que vão, todo mundo falando bem, todo mundo curtindo e acompanhando e reservando já a mesa, né, para voltar. Então a gente está nesse foco agora também de restaurante. Já tenho, né, o Beef Bar, já fazem quase 4 anos, né, que a gente abriu o Beef Bar, trazendo de fora também, de Mônaco, e a gente fez uma sequência de abrir outro restaurante também, trazendo de fora, né, de Mônaco, mas é um restaurante chinês super famoso lá. Então eu tô nesse trabalho aí em conjunto também.
Tá legal, Rafa, vou aproveitar. O restaurante chinês, cara, me lembra muito a minha época de Inglaterra.
Silverstone.
Lembra que é o nome?
É o Rice Pato, Bowl. O pato, do famoso pato.
Então,
o
Rice Bowl. O nome do restaurante é Rice Bowl, lá perto de Silverstone. Então me lembra muito Inglaterra. Não sabia desse teu restaurante, então depois eu te dou um toque para onde ir lá conhecer. Falando vai de lá, coisas, eu vou aproveitar só, Rafa.
É espetacular.
Não, cara, sou apaixonado, mas enfim. Falando de coisas assim, fora do carro, fora da pista. Só para não esquecer, Rafa, e teu filho, cara? Tá jogando muita bola, não tá?
Tá, o Pipo tá jogando bola. Ele joga, acho, quase todo dia futebol, né? Ele treina no São Paulo, no clube, né, do São Paulo. Uhum. E pela escola também. E eu fico muito feliz, cara, que ele é muito ligado ao esporte, né? É, independente, nem sei se ele vai ser um profissional do esporte ou não, mas ele adora, né? Então ele faz muito esporte todos os dias. Eu acho que isso é muito importante para né, para criança em geral. Agora ele começou a fazer aula de boxe, comprou até, ó, aqui, se você olhar aqui, ó, tem até um negócio que ele comprou ontem aqui, ó, de boxe. Capacetinho também, luva e tal. Então, cara, é muito bacana, né? Além da relação que a gente tem, jogando bola junto, tênis, ele indo torcer para mim, né, nas corridas, né? Mas ele é muito ligado, muito competitivo e tem uma habilidade muito grande pro esporte, qualquer tipo de esporte, né? E também resolveu não seguir os passos, o caminho, né, para ser piloto. E no final ficou até um pouco feliz, né? Porque a gente sabe que é importante, né, qualquer pessoa fazer aquilo que realmente ama e realmente quer, né? E eu sempre falei para ele, falei, Pipo, que você quiser, eu vou fazer o máximo para te ajudar e para te dar o conselho e para conseguir fazer você fazer aquilo que você ama, né? Mas quem tem que querer é você e não eu, né? Então, quando ele pedia, quero andar de kart, arrumei um kart em Mônaco, quando a gente morava lá. Vou pro Brasil, quero andar de kart, arrumei um kart aqui. Mas falei, se você pedir pra andar de kart, eu te levo. Se você não pedir, eu não te levo. Parou de pedir, parei de levar e vida que segue, assim que na verdade é o mais importante, né? A decisão da pessoa. Você sabe o quanto difícil é, e foi, né, a sua carreira, Luciano, Rafa. Sim. Também, né? Em outro trabalho, né? Na televisão, em geral, na imprensa, a mídia e tantas outras coisas para você subir, sabe o quanto é difícil também, né? Então, mas se não for, né, você ou a gente, né, ter essa vontade, que é o mais importante para realmente seguir o caminho e dar certo no final, né?
Exatamente, né?
Sem dúvida.
O Luciano até roubou a pergunta, ia perguntar justamente do Pipo, né? Quando é que ele vai estrear no São Paulo, na realidade, né? Porque vocês são São Paulinos fanáticos, né? Tem ido a jogos, inclusive eu tenho acompanhado lá nas tuas mídias sociais. Última pergunta antes da gente mudar de assunto, mas como é que você está vendo, de outro assunto também, mas como é que você está vendo o teu São Paulo agora, que está sofrendo aí um pouquinho nesse início de brasileiro?
Não tô vendo bem, né? Com certeza é uma situação muito difícil, né, que o São Paulo tá passando. O Carpini entrou, a gente conseguiu um título único que a gente que faltava pro São Paulo, todo mundo motivado, pô, perdemos o Dorival, entrou o Carpini, mas ele chegou e fez um trabalho excepcional já de cara. Mas as coisas começaram a, né, cair e a gente sabe o quanto o resultado é importante, né, em qualquer tipo de esporte, né, e no futebol a gente sabe a pressão que tem em cima do técnico também, quando as coisas não vão bem, né, então, se você perguntar o que eu acho que vai acontecer, eu não sei, mas olhando, né, o histórico, né, de muitos clubes, principalmente no Brasil também, né, que é muito mais fácil a gente ver clubes do Brasil trocando técnico e às vezes até demais, comparando com na Europa e outros lugares. Então, eu não sei o que pode acontecer, mas a situação não é boa. Ou arruma já a quarta-feira contra o Flamengo, ou também não sei o que pode acontecer já assim que encerrar o jogo depois contra o Flamengo.
Jogo que, aproveitando até para dar o serviço, jogo que vai ter transmissão ao vivo da TV Globo Brasil inteiro, Flamengo e São Paulo no Maracanã, quarta-feira, 9:30 da noite. Aproveitando isso, vamos dar o serviço também.
Só para encerrar, não querendo, né, apoiar o Carpini de jeito nenhum, porque cada um tem o seu trabalho, a gente sabe como funciona. Mas o São Paulo teve um problema ultimamente de muitos jogadores machucados, né? Então isso também não é uma ajuda para ele, né, nesse momento. Mas, né, a gente sabe que o resultado é onde as coisas acabam acontecendo de uma maneira ou talvez positiva ou negativa se ele não aparecer, né?
Exatamente. Rafa, só para me meter aqui do assunto que eu não domino, mas torcedor é torcedor, né? Eu ouvi, cara, eu sei que o Felipe tá falando, não sei, 11 jogadores, 13 jogadores do São Paulo machucado, no mesmo tempo do Palmeiras só 3 ou 4, eu sou palmeirense. Então é uma diferença muito grande, né? De, cara, você muda a situação do time completamente. Então,
não, e aí, é difícil, né? Dizer, né? Por que será? Será que é falta de sorte? Será que tem alguma coisa na no preparação? Treinando? Mas a gente sabe, uhum, o quanto é hoje em dia um futebol, quanto é difícil fisicamente, né? Quanto é agressivo fisicamente, difícil. E eu acho que se tudo não tiver da maneira certa, a chance de machucar é muito fácil. Eu tenho quase 43 anos agora. É, a hora que eu vou jogar a bola, eu falo, pô, tomara que eu não machuque. É muito fácil de machucar, né, nessa situação. Até resolvi ir pro lado do tênis. Agora tô jogando tênis duas vezes por semana e é muito bacana, adoro jogar tênis. E pelo menos a chance de se machucar é muito menor, né? Então, a gente sabe o quanto é fácil se machucar no futebol, né? Ainda mais num nível tão alto como o nível profissional.
Bom, para a gente encerrar o assunto Stock Car, vamos dar a classificação do campeonato e depois as transmissões do fim de semana lá do Sport TV. Colocar na tela, Gabriel Casagrande lidera a pontuação antes do Velocità, com 111 pontos. O Felipe Massa está na sexta posição, a gente está vendo aí, com 82 pontos. Rubens Barrichello empatado com ele, Rafa Suzuki, Guilherme Salas e Enzo Elias são os 10 primeiros. Aí, ó, Júlio Campos em segundo, Felipe Batista em terceiro, Lucas Forest em quarto e o Bruno Batista na quinta posição. São as 10 primeiras posições da Stock Car antes da etapa de Interlagos agora, que a gente vai ter no próximo fim de semana. E as transmissões do Sport TV no próximo fim de semana, tem bastante transmissão no ar, né? No sábado, Sport TV 2, 9h45, pré-hora, classificação às 10, depois meio-dia e meia Stock Series e depois às 3 da tarde a corrida sprint da Stock Car. Domingo, no Sport TV 3, 8h50 começa, 9 horas as corridas 2 e 3 da Stock Series e ao meio-dia e meia, a transmissão da corrida principal de 50 minutos mais uma volta no, da Stock Car principal lá em Interlagos. Então a gente começa às 8h50 e fica direto, né? A gente vai ficar lá em Interlagos direto no ar, domingão de velocidade para quem gosta de corrida. Só ligar na tela dos canais Sport TV que você vai ver muita corrida, muita velocidade. Para a gente mudar de assunto, Felipe, aproveitando que você está aqui, a gente vai falar também um pouquinho de Fórmula 1, grande prêmio da China nesse próximo fim de semana, Luciano Burt, uma pista que não está no calendário desde 2019. Será que a gente pode ter uma mudança aí no atual quadro de domínio da RBR? É uma pista que está fora do calendário já há tanto tempo, desde antes da pandemia, ou vai ser mais um passeio do Max Verstappen, como a gente fala aqui quase toda semana?
Rafa, eu vou até falar o que eu acho, mas vou até passar para o Felipe, porque o Felipe conhece a pista. Eu não pilotei no GP da China, então ele pode falar melhor que eu, mas lembrando do traçado do circuito, cara, não tem motivo nenhum, né, uma pista que fala, nossa, lá a Red Bull vai ter alguma dificuldade. Pode acontecer alguma coisa? A gente sabe que sempre pode, né? Vi de GP de Singapura do ano passado que a Red Bull teve muita dificuldade, também sem muita explicação, mas não vejo, Rafa, algo diferente. Vejo um Verstappen dominando, mas vamos lá. Massa, você conhece muito bem aquele circuito, o que você acha, cara? Qual a sua opinião?
Ah, meu, vou mudar um pouco. Verstappen primeiro, com certeza.
Muda só a diferença pro segundo.
A gente sabe o quanto a Red Bull tem um carro bom de reta, né? E é uma reta muito comprida ali, que tem na reta oposta. Além de curvas de alta velocidade, o Japão já mostrou, né, o que a Red Bull, o carro da Red Bull nesse circuito também. Então, sem dúvida, nada, nenhum motivo para a Red Bull não estar dominando essa corrida. A gente viu a Ferrari melhorando, né?
Sim.
Bem, para falar a verdade, né? Mas nada, na minha opinião, que seja para brigar de igual para igual assim, né? E ter um carro melhor que a Red Bull nessa pista, pelo menos na minha opinião.
Felipe, você falou da grande reta oposta, né? Tem aquela curva inclinada também que leva para a reta oposta, mas é um circuito desenhado, mais um daqueles desenhados pelo Herman Tilke, que não recebe corridas desde 2019, como a gente falava, mas você que pilotou lá, né? Você chegou a fazer pódio lá em Xangai, qual é o grande desafio desse circuito para os pilotos e pensando até nesse novo regulamento, nesses carros com efeito solo, você vê algum grande desafio para os pilotos nesse circuito?
Eu é uma pista bacana, né? É uma pista onde eu gosto, é um circuito bem, bem feito, um circuito onde tem curvas diferentes também, que se você olhar, tem aquela curva 1, que é uma curva que começa muito, né, de alta velocidade, uhum. E aí de repente vai diminuindo e continua virando, de repente vira um cotovelo para o mesmo lado, né? E um Szinho, né? Onde você tem uma outra curva que tem que ter uma lenta também, uma tração importante. Tem curvas lentas, né, difíceis, né, onde é importante ter um carro que freia bem, um carro que traciona bem, mas tem muita curva de alta velocidade, onde a gente sabe um carro bom, né, de curva de alta faz muito efeito nesse circuito também, e velocidade reta. Então, você, né, ajustar o carro da melhor maneira possível, onde carro bom de curva de alta, mas... que também tem uma tração e uma freada boa, porque se você olhar a reta oposta é longa, mas a freada é muito forte também, né, pro cotovelo, para a penúltima curva, uhum. Né, então não é uma pista tão simples assim de acertar o carro da maneira perfeita, mas é uma pista que cabe, né, a muito bem um carro da Red Bull, como a gente viu em outras que tem uma característica parecida também, né, e também, né, a volta... A corrida da China depois de 4 anos, né? 5 anos, talvez. Isso, quase. Então, faz bastante tempo que eles não voltam, né, a ter eventos, né? Por causa da Covid, na China. A China foi muito, né, fechada, né, no toda essa época de Covid. Então, é muito legal, né, ter a Fórmula 1 voltando para lá e ter a corrida da China de volta.
E aí, pra gente, só pra jogar pro Luciano, a Ferrari melhorando, como bem disse o Felipe, a McLaren foi bem lá no Grande Prêmio do Japão também, não tão bem quanto a gente achava que ia andar, mas foi bem também, brigou com a Ferrari, e a Mercedes apareceu alguma coisa ali, é aquela coisa que a gente sempre fala aqui, eles não entendem aquele carro, mas no Japão deu alguns sinais ali de vida, né, de que estão evoluindo alguma coisa. Briga pela segunda força, Luciano. Quem na China, olhando o seu circuito, claro que não corre lá muito tempo, mas características, o que você acha que leva vantagem nessa briga?
Rafa, até o Felipe também descrevendo, eu lembro, né, do circuito, cara, realmente tá um circuito bem difícil, cara, de você conseguir um carro equilibrado, porque as curvas de alta, algumas de raio muito longo, e ao mesmo tempo as de baixo são de baixa mesmo, né? Então, carro bom de contorno, de tração, de freada, difícil. Segunda força, cara, Ferrari. Ferrari que foi a equipe que eu diria que mais evoluiu, tá? Apesar da Red Bull ter feito uma mudança, né, de estilo do projeto do carro, surpreendente, porque, né, vencendo tudo ano passado, então ninguém esperava que eles mudassem radicalmente. Mudaram e mandaram muito bem, mas a evolução maior, na minha opinião, foi a da Ferrari em situação de corrida, né? A Ferrari tinha muita dificuldade com desgaste de pneus, e se você vê a corrida do Leclerc fazendo apenas um pit stop no Japão, que ninguém acreditava que ia dar certo, deu, né, ele conseguiu se recuperar uma classificação ruim que ele teve. Então, a segunda força é a Ferrari. Infelizmente, a McLaren, né, não está tão bem quanto acabou o ano passado. Pode ser que eles melhorem durante o ano? Óbvio que pode, a gente viu o salto gigante que eles deram no ano passado, mas eu fiquei até um pouco decepcionado, tá, Rafa? Já falei isso algumas vezes, esperava a McLaren começando melhor, mas não começou. Então a segunda força é a Ferrari. E aí, cara, não vou me conter. E aí, Felipe, já te aviso, tá? Eu sei que você tem, obviamente, um contato muito próximo ainda com pessoas lá influentes, pessoas que estão trabalhando nesse mercado de pilotos. Se você souber de algo, não precisa falar, que eu sei que se você souber, você não pode. Mas como espectador, né, vendo o que está acontecendo no mercado de pilotos, cara, que você já viveu tantas vezes esse mercado, você já foi bolada vez algumas vezes, você já teve situações ali de estar sabendo como é que funciona o jogo de mercado de piloto, entendendo a situação da Mercedes, que o Rafa acabou de falar, que nos últimos anos, cara, bons anos aí, sem conseguir ter um carro competitivo, sem ter bons resultados, e com uma vaga em aberto por conta da saída do Hamilton para a Ferrari. Como é que você vê aí? Quem que você acha que vai para lá? Porque no último podcast, até o Casagrande apostou que talvez fosse o Alonso. Eu falei, putz, eu acho que não é o Alonso. O Alonso acabou de confirmar a permanência na Aston Martin. E aí tem o Sainz que está no auge, né? Pelo menos até então, no auge da carreira dele. O que você acha que vai acontecer nesse mercado aí? Como é que você vê essa movimentação na Fórmula 1 para o próximo ano?
Eu acho que é um mercado, é um momento de muito fala-fala de mercado, né? É um momento onde muitas coisas vêm acontecendo, né? Começando pela decisão do Lewis, né, de assinar com a Ferrari ter essa decisão também, né, com uma antecedência, assim, já antecipar o anúncio, né? Isso criou, logicamente, um problema sério dentro da Mercedes também. E eu acho que isso criou também um caminho diferente para tantos outros pilotos, né? Eu acho que, logicamente, eu falei também algumas vezes, porque é o pensamento que a gente tem dentro da gente, né? A gente não sabe nada o que vai acontecer, porque decisões e reuniões de uma equipe decidir quem vai ser o próximo piloto é muito interno, né? E é muito fechado ali dentro, né? Então a gente não tem a gente dá apenas a nossa opinião. A minha opinião, né, era que se eu fosse o Toto Wolff, eu pegava o Alonso pelo menos um ano. A minha opinião era essa, que eu acho que seria um bom caminho, né, pensando na Mercedes, pensando tudo aquilo, pô, beleza, né, o Hamilton resolveu sair, mas vamos pegar o Alonso, né, eu acho que pro marketing, o marketing que o Hamilton fez com a Ferrari nesse momento foi tão grande, só falavam disso, né, eu acho que para esse caminho, para deixar as pessoas tranquilas e fazer a equipe trabalhar, talvez seria o caminho mais simples e mais fácil pegar o Alonso. Né, para fazer um mais um, sei lá, um ano pelo menos, ele correndo lá, nessa situação, né, que não vai acontecer. O Alonso já anunciou, como você disse, que vai continuar na Aston Martin. Aí a Ferrari decide trocar o Sainz pelo Hamilton. O Sainz está fazendo talvez o melhor campeonato dele. Tudo acontece da maneira que também... Não é um pouco normal ver isso acontecer também com a Ferrari, né? Não que eu teria decidido diferente, porque eu adoro o Charles é um piloto talvez um dos mais rápidos do grid ali, né, em classificação, corrida talvez um pouco menos, né? A corrida eu acho que é um momento onde ele também precisa evoluir, na minha opinião, né, também. Sim. Né? E agora eu acho que talvez o Sainz esteja numa situação bem confortável nesse momento, de talvez, pelo resultado que ele está mostrando, ter a chance de ir para a Mercedes, né? E também, se não ter a chance de ir para a Mercedes por algum motivo, ter a chance de ir para a Red Bull também. Vai ser positivo para a Red Bull? Não vai ser positivo? Acho que qualquer piloto nessa situação, ser companheiro do Max Verstappen, não vai ser fácil para ninguém, né? Mas é algo que pode acontecer também. Eu acho que a gente pode ver talvez o Sainz ou na Mercedes ou na Red Bull, né, nessas mudanças que estão acontecendo. E eu acho que fora isso, né, eu acho que talvez depois dessa corrida agora da China e Miami, se a Mercedes não mostrar algo diferente, vai começar uma crise bem grande ali dentro, porque né, o tempo vem passando e o resultado também não vem aparecendo, né? Então, tem muita coisa que pode acontecer aí nesse período curto aí na Fórmula 1.
Certo, é isso aí.
O Luciano falou da decisão do Alonso, até o Alonso deu uma entrevista falando sobre a decisão, né? Ele teve uma... A Aston Martin deu um ultimato para ele, ó, você vai ficar ou vai sair? Porque a gente quer decidir quer decidir teu futuro agora. Ele queria esperar o destino do Verstappen, né? Estava apostando em alguma mudança ali com o Verstappen, ou de repente abriu uma vaga na Red Bull, mas acabou convencido a ficar na Aston Martin. É um projeto de longo prazo, né? Não só como piloto, ele vira embaixador da marca, vai ficar muito tempo dentro da Aston Martin, certamente aí o Fernando Alonso. Antes da gente dar aqueles nossos palpites, Luciano, deixa eu dar a classificação do campeonato da Fórmula 1 primeiro. A gente tem o Max Verstappen liderando com 77 pontos, Pérez é o segundo com 64, Leclerc, Sainz e Norris fecham os cinco primeiros colocados. Depois, a gente tem até o décimo, o Oscar Piastri, George Russell, Fernando Alonso, Lewis Hamilton e o Lance Stroll. São esses os 10 primeiros colocados no Mundial de Pilotos. E entre as equipes, entre os construtores, liderança da Red Bull, liderança da RBR, uma liderança que já foi mais folgada, mas de 21 pontos sobre a Ferrari, a segunda colocada, e depois a McLaren com 69, Mercedes 34, Aston Martin 33, Racing Bulls, né, 7, Haas 4 e William Sauber e Alpine ainda zeradas nessa temporada 2024 da Fórmula 1. Luciano, Felipe, vou pedir o palpite de vocês. Claro que quem está em casa pode montar sua equipe, pode fazer, né, brincar um pouco, né, se divertir assistindo ao Grande Prêmio da China, é só montar uma equipe lá no Cartola Express. Eu e o Luciano, a gente sempre dá os palpites aí, a gente dá as dicas nas redes sociais do Cartola Express em todas as etapas. Mas aqui no programa a gente sempre faz uma aposta no final do programa. Mas como o Verstappen é o favorito já há muito tempo, né, Luciano? A gente tem apostado no segundo colocado. Deixa eu começar pelo convidado, Felipe Massa. Quem leva o segundo lugar no Grande Prêmio da China?
Ah, sou ferrarista, né? Então vamos pôr uma Ferrari em segundo, né? Não vai ser fácil, mas vamos pôr uma Ferrari em segundo. Vou botar o Leclerc, além de ser um amigo, acho que está precisando de uma boa colocação aí para conseguir, né, mostrar, né, e ter essa momento de tranquilidade também, porque senão a gente sabe quando na Fórmula 1, quando a peteca começa a ferver, né, muita coisa pode acontecer e mudar também um pouco cabeça do piloto em geral. É um excelente piloto, mas está precisando, né, voltar a ter uns resultados aí para... Eu vou de Leclerc.
Luciano.
Eu ia falar, cara, se eu fosse apostar qual que vai ser o voto do Felipe, eu ia acertar, tá? Porque, aliás, é um voto bom. O Leclerc é um cara que, aliás, foi meu voto pro Japão e não deu certo. Até vou te falar, acho que eu acertei pouco esse ano, viu, Rafa? Se não me engano, acho que acertei lá o Pérez no Bahrein, aí acho que eu fui de Pérez para a Austrália, errei, fui de Leclerc para o Japão, errei, então agora eu vou de Sainz, já que o Sainz está me com... É. Vai,
mas o Pérez está fazendo um bom trabalho, independente, sabe, né, a situação da equipe, né, mas ele começou bem o campeonato, vamos ver se continua assim, né.
Olha, eu achei que o Luciano ia de Pérez, cara. Agora.
Não, eu pensei um pouco, sabe por que não fui de Pérez? Até o Felipe descrevendo, cara, aquelas curvas de baixa do circuito. O Pérez é um ótimo piloto, tá? Mas também quando o cara tá sob pressão que nem ele tá, não vejo ele aí. Pois da minha cabeça, não vejo ele se encontrando tão bem em termos de acerto e tal. Até você falou uma coisa, Felipe, assim, de novo, tá, cara? Eu falo isso que todo piloto já vive, praticamente todo piloto já viveu situações, e você falou uma coisa certa, tá? A gente mesmo acaba às vezes pecando de falar, pô, o Pérez, né, cara, não foi bem, o cara já venceu coisa de Fórmula 1, o cara é um baita piloto, experiente pra caramba, e é o que você falou, cara, né? Qualquer um que sentaria do lado do Verstappen, e eu vou chegar ao ponto, né, vai ter uma situação muito difícil, independentemente do talento, e você fala do Pérez, eu lembro, sabe o quê, cara, eu lembro um pouco, que também pouca gente entendia, você na Ferrari ao lado do Alonso. Cara, o Felipe não deixou, não desaprendeu a guiar. Ah, o acidente do Felipe. Cara, eu sempre falo, cara, não é isso. Mas quando chega um cara forte, que domina a equipe, né? Que o cara é super talentoso, o cara é um avião. Mas além disso, o cara domina a equipe. Qualquer um que sente ali do lado fica muito difícil. Então, não vejo muita diferença não, tá? Do Pérez na Red Bull pro Massa lá quando voltou, né? Daquele questão do acidente e tudo mais pro lado do Alonso. Então, é complicado sim. Mas o cara continua sendo um baita piloto. Então, não é que eu não voto nele, porque eu acho que o cara... não manda bem. O cara manda bem, mas a situação não é ideal. Por isso, então, que eu vou de Sainz.
É que no programa passado você tinha falado que não tinha apostado no Pérez, né? Eu achei que você fosse voltar. Então, deixa o Pérez comigo. Vou de Sérgio Pérez ali como segundo colocado, dobradinha da Red Bull no Grande Prêmio da China. Apesar de eu estar pensando em apostar no Sainz, mas como o Luciano escolheu antes, então... Sérgio Pérez, para mim, pega o segundo lugar lá no Grande Prêmio da China. Você sabe, você pode entrar lá no cartolaexpress.globo.com, montar sua equipe e se divertir no fim de semana do Grande Prêmio da China. Esses foram os comentários, né, sobre a Fórmula 1 e os palpites, claro, sobre o Grande
Prêmio. Eu tava pensando em apostar no Norris, cara. Porque se o Norris chegar em segundo lá, é mais um capítulo aí que a Mercedes vai ter que... né, tipo, que não vai ser fácil pra Mercedes. Mas vamos manter assim.
Vai ter que se resolver lá internamente.
Aliás, Rafa, eu não sei, Felipe, se você conhece o Norris, cara, mas se tem um cara que eu torço é por esse cara. E eu lamento que ele não tenha vencido ainda uma corrida na Fórmula 1, porque, cara, o cara guia muito. E eu te falo, tá, meu, se fosse assim pra escolher um cara hoje, o Verstappen é o Verstappen, ponto. Mas o segundo cara aí para mim seria o Norris, né? Do grid, assim, mas assinou um contrato lá mais longo, claro, e tal.
O jeito que tá guiando, o jeito que tá evoluindo, né? O piloto que não erra e é tranquilo na dele, engraçado, brincalhão. Tipo, no final é um piloto que cabe, né, muito bem a qualquer situação e além de ser uma ótima pessoa.
É verdade.
Norris é um dos grandes destaques mesmo da Fórmula 1 nos últimos anos. Tá faltando a vitória, mas é um detalhezinho. Daqui a pouco ele vai conseguir com certeza. Então, esses foram os comentários, os palpites sobre o Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Nesse programa, nesse Na Ponta dos Dedos. E dessa vez com a participação especial do Felipe Massa, falando também de Fórmula 1. Felipe, chegamos ao final de mais um programa Na Ponta dos Dedos. Queria agradecer muito a tua presença, desejar boa sorte nesse fim de semana lá em Interlagos, na etapa dos 45 anos da Stock Car. A gente vai estar lá, a gente se encontra nos boxes, mas boa sorte nesse fim de semana, que tudo dê certo e que essa boa fase continue aí por muito tempo.
Ah, eu que agradeço, obrigado aí pelo convite, né, de participar aqui para falar de automobilismo, da Stock Car, de Fórmula 1 e tantas outras coisas. Então, um grande beijo a todos, né, e Rafa, Luciano e todos que fazem parte aí desse trabalho, tanto da Sport TV, como da Globo, como da, né, do site em geral. Então, obrigado, tamo junto e vamos com força total para Interlagos nessa etapa.
Boa, Felipe, valeu, cara. E até eu fiz questão de falar aquilo lá que, né, eu mesmo cheguei a pecar em falar, pô, acho que o Felipe não se adaptou a estocar. E eu falo o seguinte, cara, a gente acabou estando muito próximo por muito tempo, né? Basicamente eu corri de Fórmula 1 em 2001, você chegou no ano seguinte, a gente esteve próximo ali no meu tempo de Ferrari, depois você deslanchou lá dentro. E aí, literalmente, eu assisti, cara, tudo que você conquistou na Fórmula 1, às vezes lá de pertinho, às vezes um pouco de longe, mas acompanhei tudo. E eu te falo o seguinte, cara, independentemente, então, de tudo que você já fez até hoje, tem sido muito legal, tá? Eu falo de verdade, de coração, fico feliz e te dou os parabéns aí por ter dado essa volta por cima na Stock Car, porque eu mesmo me enganei, e é muito legal ver você no ano passado já vencendo corridas. E esse ano, cara, palavras que o Rafa já ouviu falar, acho que até na última transmissão, né, Rafa? Ó, cara, tô apostando no Felipe para esse ano. Então, parabéns, né? Manda ver aí. Boa sorte em Interlagos. Você sabe que a temporada é longa, mas manda ver já nesse final de semana, tá bom? Valeu.
Valeu, obrigado. E, ó, vai no som aqui lá comer o pato laqueado que você vai gostar.
Eu vou com certeza.
Tamo junto.
Os dois restaurantes do Felipe são uma boa pedida para São Paulo, para quem estiver em São Paulo. É o Beef Bar e o restaurante, o Song Ki, né? Com o novo restaurante do Felipe. Então é isso, gente. Queria agradecer ao Felipe mais uma vez, ao Luciano Burti e a você que acompanhou esse programa ao vivo ou está assistindo em alguma das reprises, ou on demand, né? Ou mesmo está ouvindo nas plataformas de áudio. Muito obrigado a todos pela audiência, né? E a gente se encontra no fim de semana nas etapas da Stock Car nesse autódromo de Interlagos. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Bruno Mesquita e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na ponta dos dedos!